Eu gostaria de falar com vocês sobre este tema, no fundo do poço. Porque é assim que muitas pessoas se sentem. E nós precisamos recorrer a Deus para que nos ajude. Se vocês me permitem, eu gostaria de lhes contar uma história de uma família que teve um irmão gêmeos. Posso? Os dois irmãos gêmeos, um se chamava João e o outro Mário. Ambos viviam numa família complicada, muitos gritos, brigas, tapas. E nada de beijos. Viviam se esmurrando, se esbofeteando. O homem bebia muito, ia para casa e batia na esposa, machucava. Mas ela, com muita luta, uma mulher brilhante, conheceu Deus, buscou Deus na sua agonia e ele lhe deu forças para suportar aquilo, mas nunca pediu que ela deixasse a sua casa e por isso ela assim não fez. Ela educou seus filhos. Mas, quando eles estavam ainda na juventude, ela veio a falecer. E os meninos pensaram que não poderiam ficar naquela casa com seu pai. E eles foram embora. E nunca mais, até um tempo, né, se viram. O João guardou os conselhos da sua mãe. Foi trabalhar. Lutou, namorou, estudou, casou, teve filhos, se tornou um empreendedor, abriu sua empresa. Todas as manhãs ele levantava, orava com a família, beijava sua esposa, seus filhos, ia para o trabalho, chegava lá, cumprimentava todo mundo, do mais alto ao mais humilde funcionário. Demonstrava a sua alegria, terminava o seu trabalho, voltava para casa, e num dia da semana ele tinha um compromisso de ensinar jovens a enxergar as coisas do país, do mercado, enfim. Ele era um bom palestrante, um bom comunicador. O Mário, por sua vez, deixou de lado os conselhos de sua mãe. E agiu como seu pai. Incrível, né? Chegava em casa bêbado, batia na mulher, espancava. E ele chegou a se casar 3 vezes. Não há mulher que suporte isto. Aí, não parava em lugar, em emprego algum, só queria saber de viver. Em balcão de bar, bebendo, chegando tarde em casa, agressivo, bruto, animal. Um mecânico se condoeu e disse: Mário, você não gostaria de trabalhar lá na minha oficina? Ele era um cristão e queria ajudá-lo. E o Mário lhe disse: não, não, fazer o quê? Auxiliar de mecânico. Você não tem uma profissão. E começa aprendendo. Olha a situação que você vive, olha o lugar que você mora. Você acha que Deus quer isto para a sua vida? Você tem família, Mário? Ah, eu tenho um irmão que eu não vejo. Deve estar na mesma situação que a minha. E nós sabemos que ele não estava. Ele estava muito bem. Mas o Mário disse, ó, para ser auxiliar de mecânico eu não quero não. Quando a sua esposa soube que ele havia rejeitado o emprego e que continuaria naquela vida agressiva, bebendo, sendo um mau exemplo, ela disse, meu Deus, o que eu faço? Esse homem vai me assassinar a qualquer hora. Um dia ela arrumou suas coisas e foi embora. E então ele chegou em casa, bêbado, batendo a porta, chutando tudo, chutando cadeira. E ele disse, cadê você que hoje eu estou com vontade de bater em você? E não obteve resposta. Tudo estava em silêncio. Ele procurou na casa toda e não viu ninguém. Então ele saiu, sentou-se na calçada e começou a chorar. E naquele momento ele começou a dizer para si mesmo, por que eu cheguei nessa condição? Mas ele não tinha respostas. De novo, aquele mecânico aparece e disse, Mário, você está chorando? Ele disse, não estou chorando nada. Mário, você está chorando. Mário, por quê? Me seja franco, seja honesto comigo. Por que você chegou nessa condição? E ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vivia numa casa onde meu pai chegava bêbado, batia na minha mulher, ou na minha mãe. Ele sequer se preocupava conosco. Eu tenho um irmão, sabe? E que deve estar na mesma situação que eu. Eu não o vejo. Nunca mais o vi. Sequer eu o conheço. Não tenho noção onde ele vive. E por isso, eu destruí minha vida. Minha mãe me ensinou conceitos cristãos, me ensinou um bom caminho, mas eu joguei isso tudo no lixo. Tudo que eu quis foi me divertir. Foi viver com amigos. Viver uma vida irresponsável. E agora eu sou isso aqui. Jogado. Moro nesse buraco, nessa sujeira. Não tenho futuro. O mecânico disse, eu posso procurar o teu irmão? Claro. Eu tenho condições. Essa foi a resposta que o Mário deu àquele mecânico. Mas a vida é cheia de coincidências, né? Naquela mesma noite, o João estava dando uma palestra aos jovens sobre as coisas que lhes falei. E no final da palestra, ele sai, as pessoas aplaudem, e um dos jovens chegou e disse, por favor, Senhor João, doutor João, como é que o senhor chegou a esta condição? A mesma pergunta que o mecânico fez ao Mário. E então o doutor João disse, eu tinha uma família complicada, meu pai batia na minha mãe, vivia bêbado, xingava, dava mau exemplo na rua. caía de escada. Tínhamos que colocá-lo debaixo do chuveiro de água fria. Vomitava pela casa toda. E minha mãe me ensinou princípios, mas minha mãe morreu. Então eu e meu irmão, que eu não sei onde ele está, mas ele deve estar como eu. Ele deve ser como eu, porque eu não o vi mais. Tomamos rumos diferentes. Eu preferi seguir os conselhos da minha mãe. Fui estudar, casei, tenho filhos, tenho uma boa casa, moro num bom bairro, tenho a capacidade de ter minha empresa, estou compartilhando os meus conhecimentos com vocês. Enfim, eu tenho uma vida digna e bem-sucedida. Você vê, o João estava no fundo do poço, mas ele seguiu o conselho e a voz de alguém. E ele saiu do fundo do poço. O Mário estava no fundo do poço, mas ele também seguiu a voz, ou várias vozes, principalmente a de seu interior. E o resultado é que o seu poço se transformou na sua sepultura. Eu não sei qual a sua condição. Mas talvez você veja sinais na sua vida de que você está caminhando também para o fundo de um poço. Ou você vê sinais na vida de seus filhos ou de algum dos seus filhos que ele ou ela deve estar caminhando ou demonstra sinais de estar caminhando para o fundo de um poço. Mas por que as pessoas escolhem em transformar um poço em uma sepultura? Pelas vozes que escutam. Eu gostaria de mostrar para vocês hoje, ensinar vocês algumas coisas da palavra de Deus que podem nos ajudar. A sairmos desta condição. O texto que eu quero usar está no Salmo 103, que é parte da oração de Davi, versículos 1 ao 5. E lá, Davi diz o seguinte: ó Senhor Deus, que todo o meu ser, isto é, se você está com a sua folha, lá no final, eu coloquei os versículos de forma abrangente, com comentários, para você fazer esse exercício em casa. Eu coloquei referências lá. Você pode se dirigir para lá? Na sua folha, no fim, na última parte da folha, vira a página aí que vocês imprimiram, ou se você está com o seu celular, vai lá para o fim, pode ser? Eu estou dando a vocês aí a oportunidade de enxergarem no texto que os olhos não veem. Então, vocês vão ver que aí existem referências que eu coloco no final, que se você tiver coragem, entusiasmo, motivação, vocês poderão observar esses breves comentários e depois se dirigirem num momento com calma, num momento de sua oração, a esses textos bíblicos, e vocês vão adquirir mais experiência com Deus, com toda certeza. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser, o que, que ele quer dizer com todo o meu ser? Eu não vou ficar explicando tudo isso, mas vamos passar, tá? Que a minha alma, o que é que está na alma? A mente, as emoções e a minha vontade. Te louve. Te louve. O que significa aqui, te louve? Que meu ser interior se humilhe diante de ti. Você pode depois ver esta bela referência lá em Provérbios 29, 23 e vai mostrar a atitude que você tem que ter, como lá em Lucas 18, versículos 9 ao 14. Que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Sim, não é só com a mente, mas é com o corpo também, com a energia física. Que eu empregue energia física para me dedicar com fé ou perseverança a ti, porque perseverança em fé e fé e fidelidade são sinônimos na Bíblia. Muitas pessoas não sabem disso. Acham que fé e perseverança são coisas distintas e não são. Seria interessante que vocês assistissem o que eu ensinei terça-feira passada e domingo passado. Perseverança, fé, fidelidade é a mesma coisa. Então, que todo o meu ser louve o Senhor, isto é, que eu me renda plenamente a ti. Você vai notar que lá em 1 Tessalonicenses, lá fala que meu espírito, alma e corpo, não existe só alma e corpo, isso existe em bicho. Você não. Quando você nasceu, a primeira coisa que Deus te deu foi um espírito e uma alma, naquela célula. Por isso nós somos contra o aborto. Porque no seu nascimento Deus estava envolvido. A prática do aborto por esses fanfarrões é uma guerra declarada contra Deus. Nós não o queremos. Porque dos 22 cromossomos e os 20, do homem e os 22 da mulher se juntam e Deus estabelece o sexo. Mas o que o homem faz? Nós não queremos o sexo que o Senhor dá, nós queremos criar o nosso. O mundo está em rebelião contra Deus e ninguém percebe isso. E a igreja, Deus está no controle. Que controle! Que passividade é essa? Nós temos que lutar. Cadê aquele povo guerreiro? Que batalhava, que orava, que intercedia. Como é que você pode interceder se você acredita que Deus está no controle? Então você não, para de interceder, porque quem intercede é porque crê que Deus precisa estar no controle. Às vezes eu acho que falta a alguns inteligência, só isso. E ele diz que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças, enfermidades, cansaços, fragilidades físicas e emocionais. Deus pode curar. Eu sou o Senhor que te sara. Ele me salva da morte e me abençoa. Aí que está o fundo do poço, da sepultura. Deus é quem resgata a minha alma da sepultura e quem me coroa ou cerca ou me rodeia para me dar proteção e honra. Lembra que eu expliquei domingo sobre as montanhas ao redor de Jerusalém? É isso. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte. Salmo 103, versículos 1 ao 5. Então vamos para alguns textos. Caso você chegue ao fundo do poço, escave a sua alma e não o poço. Senão, ele se transformará na sua sepultura. Quando no fundo do poço, em vez de se amargurar, reflita se algo de bom que você possuía na superfície ainda reside em você. O fundo do poço pode torná-lo em uma pessoa melhor ou pior, dependendo do que você retira do seu depósito interior. Você decide. No momento mais crítico de sua vida, em vez de se amargurar, em vez de ficar falando só bobagens, escave a si mesmo. Você reclama do que ouve, do que vê. Quando deveria reclamar atitudes coerentes com a palavra de Deus, segundo o Espírito do Senhor. Veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 45. A pessoa boa tira o bem. O que é tirar o bem? Ela produz o que é saudável, excelente, útil, honrado, honesto. Mas de onde? Do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má? A pessoa má tira do mal, do seu depósito de coisas más. Simples assim, o ensinamento de Jesus. Mas como é que eu sei? Simples. A boca fala do que o coração está cheio. Você olha uma pessoa, deixa ela falar. Você perceberá se essa pessoa tem coisas boas ou não dentro de si. Segurança ou não, fé ou não, confiança ou não, perseverança ou não, força ou não, coragem ou não. Deixa ela falar. Eu não sei o que você está falando agora. Quais as decisões que você está tomando para a sua vida agora? Se você está tomando decisões baseando-se em coisas boas que ainda você tem dentro de si em resíduos que você possuía na superfície antes de estar dentro desse buraco. Você tem todas as chances de sair. Mas se você apenas está só se lamentando, reclamando da vida, confiando em pessoas que você acha que vão te dar suporte, mas com conselhos errados, você nunca vai sair desse lamaçal emocional que se meteu. E você vai escavar o seu próprio poço, no seu próprio poço, a sua sepultura. Então, o que de ruim lhe aconteceu não define o seu futuro. Guarde isso na sua cabeça. O que de ruim lhe aconteceu não define o seu futuro. Mas, se diante das adversidades você reage segundo as instruções divinas, a sua vida tomará um rumo elevado e diferente, como aconteceu com João da nossa história. No fundo do poço, não gaste tempo verbalizando ou lamentando o seu passado, mas com a ajuda da palavra de Deus e da sua graça em Cristo Jesus, o seu futuro pode mudar. Há várias razões para você se encontrar ou ser levado ao fundo do poço, e eu vou colocar aqui. Quando você sofre alguma injustiça, por que não lembrarmos o filho de José? Eu falei quem? Por que não lembrarmos José, o filho de Jacó? Obrigado. Foi injustiçado pelos seus irmãos, porque ele tinha uma palavra de Deus. Foi injustiçado no Egito, porque não aderiu à cultura, ao sistema. Jeremias foi jogado literalmente em uma cisterna, em um poço imundo de dejetos, porque foi firme. Ele falou a palavra de Deus sobre o que iria acontecer. Ele foi contra o pecado de sua nação e de seu rei. Ele pregou contra o político e a política que reinava corrupta em seu país. Falou sobre o rei da Babilônia, que tomaria aquele reino e levaria muitas pessoas como escravas para a Babilônia. Era um castigo duro que o povo de Deus teria que passar. Foi jogado injustamente . Arrumaram até um jeito de fazê-lo calar, mas ele não se calou. Bateram nele. Injustiçado. Daniel foi jogado na cova dos leões. porque ele se manteve firme em oração e abria a sua janela em direção a Jerusalém. Vocês conhecem a história? Então a injustiça pode nos levar ao fundo do poço, claro. Acabar com a sua dignidade, tentar fazer com que você duvide do seu próprio caráter e fazer com que as pessoas duvidem do seu caráter, jogam pessoas contra você. Injustiça. Mas há outra coisa que pode levar você ao fundo do poço. Decisões egoístas e hedônicas, ou seja, que visam somente o prazer pessoal. Hedonismo. Está muito no, na prática hoje em dia, na moda. O filho pródigo é um exemplo disso. Ao emancipar-se, ao atingir a sua maioridade, a primeira coisa que ele fez foi chegar ao pai e disse: me dá a minha herança. E gastou com a mulherada, com festas, e depois se viu no fundo do poço. Decisão errada. Você toma uma decisão hoje, ela não vai afetar você amanhã. Ela começou a afetar você agora. Ela estará ruindo a sua vida. Devagarinho. É como um trabalho de cupim na madeira. Você não vê, mas quando observa, é como câncer que tirou o meu estômago. Quando eu percebi, não tinha mais como segurar aquilo. Alguns, quando percebem, já estão sob a metástase. Não tem mais cura. É triste. É como a ferrugem. Quando você percebe, já corroeu. Você toma uma decisão errada agora, você está muito feliz, seguro de si. Veremos amanhã. Não é o tempo que vai ensinar, porque tempo não fala, tempo nunca foi na escola. É a tolice dos homens. É o orgulho. É a soberba da vida. Outra coisa que nos leva ao fundo do poço: desobediência clara às instruções e aos propósitos de Deus. O exemplo disto, o povo hebreu no deserto do Sinai. Construíram lá, manufaturaram, né, um bezerro de ouro, lembram-se da história? Fez com que Moisés quebrasse as duas tábuas da lei. E então Moisés teve que subir de novo no Sinai, mais 40 dias e 40 noites de jejum. Sabe lá o que é um homem jejuar 80 dias? Só debaixo do poder de Deus para aguentar isso. Eu jejuo 2 horas por dia, pronto, estou morto. Jonas é um outro exemplo. Ah, aquele povo no deserto não entrou na terra prometida. Só a segunda geração. Deus proibiu, Deus acabou com aquele povo, porque era rebelde, desobediente. E Jonas? Deus manda que ele vá a Nínive e ele vai para a Espanha. Ele toma um caminho contrário. eu não vou para aquele lugar. Tá bom. Para onde ele foi? Para o porão de um navio, fundo do poço. É o lugar onde o navio mais balança. Mas, continuando a sua viagem, Deus diz: você vai voltar para Nínive. E começa uma tempestade, bem, e vai, bem, pá, 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 navio para lá e para cá. E ele diz: olha, o problema disso tudo sou eu. Então os marinheiros dizem: bom, se é você, Jonas, fora daqui. Joga ele no mar. E para onde ele vai? Para o ventre de um peixe. 3 dias lá dentro. E vocês dizem: isso é impossível. Não, não é. Existem fatos históricos que comprovam a veracidade disso. Porque outros marinheiros já viveram, sobreviveram no interior de grandes peixes. Eu tenho documentos disto. Pena que eu não escaneei e não trouxe a vocês. Mas tenho. De navios baleeiros, de pescadores. Pescadores que caíram no mar foram engolidos por peixe e sobreviveram. E foram regurgitados. Ou então peixe pescado e barriga aberta e o marinheiro: olá, nasci de novo aqui. Então, Jonas foi regurgitado. Veja, do fundo de um navio, mais para baixo, foi afundando, afundando, afundando. Então, os três razões, pelo menos, que nos levam ao fundo do poço: injustiça, nossas decisões erradas e desobediência. Então, mais um texto. O fundo do poço é um momento em que ouvimos muitas vozes influenciadoras, ou não é? É lá que você começa a ouvir muita coisa. Toda vez que você está abalado emocionalmente, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, já falei? Já. Então você começa a ouvir vozes dentro de si e de outros também. Assim como Eva ouviu o diabo, um curso de 2 minutos, nem isso, virou a cabeça. E depois Adão teve um curso com a Eva, com a mulher dele. Porque eu vou explicar por que que Deus criou a mulher, Eva, nome no hebraico, Hava. O que significa isso? E vamos ver se as mulheres estão cumprindo o seu papel, segundo a criação divina. Acredito que não. Assim como os homens. Acredito que não. Nós homens. Adão fez um curso com a Eva, menos de 2 minutos. Virou a cabeça. E olha o que eles dois fizeram e nos transformaram. Na hora, tudo bem. Mas chegou um momento que Deus disse: onde vocês estão? Onde você está, Adão? Quando Adão ouviu isso, que todo mundo pensa que aquela novelinha do Gênesis, Adão com aquela cara de bobo. Adão não era bobo, não, ele era um homem de autoridade, ele tinha domínio sobre peixes, sobre mamíferos, sobre aves. Ele dava nome às coisas. Esse homem entendia de física, física quântica, esse homem entendia tudo, era uma inteligência. Aí vem aquele Adão da novela: Eva. E aquela mulher bobinha, que é isso? Eva era uma mulher dinâmica, faladeira. Porque você não sabe que o nome Hava significa falar. Por isso que mulher fala 4 vezes mais que um homem durante o dia. Mas falar o quê? Hava, em hebraico, significa falar também. Contar. Hava. Hava Nagila. Então, é isso. Só que mulher fala demais. E se você não tomar cuidado, mulher, você vai dar vários cursos para o teu marido para ele sair do caminho. E você, marido, quando não conversa com a sua mulher e coloca os pingos nos is, e age como sacerdote da sua casa, você terá que agir como frouxo. Você negará a Deus. Desculpe o termo, mas é esse mesmo. Deus não está incitando você a uma violência, mas está incitando você a uma tomada de posição. Cadê a inteligência que eu te dei, Adão? O que você fez com ela? Ah, a culpa é da mulher que você me deu. Aí começou. Bom, ah, mas isso não está dentro da história? Está sim. Está sim. Decisões erradas. Desobediência. E lá no texto, voltando ao nosso texto, quando reagimos afastados de Deus, o volume de tristeza se acentua. Como é que você pode tomar uma decisão com tristeza acentuada? Assim como a depressão, a amargura, e às vezes, nesses momentos, surge o desejo de morrer pela morte. Querem um exemplo? Elias. O profeta Elias é um exemplo de alguém que se sentiu assim. E eu coloco referência lá. Às vezes eu tenho que estudar por aqueles que não estudam. Mas o profeta, o pregador da parte de Deus, você me pergunta, como pode? Quem disse que nós estamos isentos do fundo do poço? E de pensarmos errado, só porque temos a Bíblia o tempo todo na mão. Você frequenta a igreja um monte de anos. E muitas pessoas entram nas igrejas e ficam lá dizendo que Jesus é poderoso, mas não consegue abandonar uma corrente, uma campanha, uma novena, porque sempre estão no fundo do poço. Eu nunca fui contra, nunca mencionei nome de pregadores aqui e nem de denominações. Mas nunca vocês vão me fechar a boca para falar de erros doutrinários. Porque eu sou um defensor da verdade que eu conheci e sustento até hoje. E que muitas vezes me acusa e me cura. Elias trouxe uma palavra de restauração ao seu povo, lembra-se lá do Monte Carmelo? E depois 400 profetas de Baal foram mortos, e o povo gritava, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, lembra disso? O povo estava, a fé estava sendo abandonada, começou devagarinho, olha lá, Acabe, por motivos políticos, escolhe uma mulher, essa mulher faz sua cabeça. O Acabe, que deveria defender a fé em Israel, vai amolecendo, vai abrandando, o paganismo vai entrando, o povo vai se afastando, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Deus está no controle. Que controle? Se Deus não manda um homem corajoso para encarar aqueles dois, o povo todo ia perder a fé. Se Deus não levanta uma Ester para se colocar diante de um rei, o povo ia perecer. Se Deus não levantar você na sua casa, sua família vai perecer. Se Deus não levantar os cristãos neste país, este país vai atrás do socialismo, de comunismo. Deus está no controle. Vamos, eu quero ver o dia que alguém tirar de você alguma coisa, você dizer: Deus está no controle. Aí você corre atrás e diz: oh, ora por mim, ora por mim. É sempre a mesma história, viu? Não vamos deixar isso repetir. Mas veja lá. Então Elias, depois de todos esses milagres, ele ouve que Jezabel, a mulher de Acabe, quer matá-lo. E ele foge. Ele foge. Ele se torna desanimado, deprimido. Ele não quer mais se alimentar. O que, que é isso? O fundo do poço. E então Deus envia um anjo trazendo para ele pão e água. Eu poderia mostrar para vocês o significado do pão e água, mas deixam para outra oportunidade. Mas simplesmente para dar ao profeta força e que ele se reerguesse e voltasse a andar sob as instruções de Deus e cumprisse o resto da sua missão. Saia desse fundo de poço, escute a minha voz. Mas qual era a razão de Elias estar naquela condição miserável? Que em vez de ouvir a Deus, ele preferiu ouvir o quê? Ouvir o quê? A sua alma. Vozes estranhas. É engraçado, você chega aqui no domingo, você ouve uma palavra de Deus, aí depois sai no YouTube ouvindo vozes. Você nunca conserva o que tem? Você crê o quê, hein? Por que que você não pega isso aí que você tem na mão, no seu celular, e começa a ler os textos? Em vez de ficar ouvindo esses moderninhos, esse evangelho moderno, que está destruindo a fé aos poucos. Você não percebe isso, mas nossa fé está em jogo. Ela está sendo corroída dia após dia. Você não está percebendo que a igreja está virando um showzinho? Será que nós só vamos recuperar a nossa consciência se um dia a nossa liberdade nos for tirada? E tivermos que pregar de novo em catacumbas, em lugares escuros, à luz de velas, de tochas? Será que alguns vão conseguir dançar e rebolar sem o som de instrumentos? Como eu vi em países comunistas que eu estive, onde nós tínhamos que cantar assim, ó. não podia emitir voz, porque senão a polícia entraria lá e nos prenderia. E então, no final da reunião, eu vi os irmãos trocando textos da Bíblia, sabe como? Tirando da barra das calças ou do vestido uma página da Bíblia que fora arrancada de uma Bíblia, e eles trocando. Você já leu Mateus? Você tem Mateus aí? Você tem Isaías? Eu tenho aqui, tô. É isso que você quer? Tudo começou como? Devagarinho. Na brincadeira. Enfim. Elias, em vez de ouvir Deus, ouviu vozes. Ele não escavou sua alma. O que ele estava fazendo? Escavando seu poço. E Deus viu um homem desanimado, mas não desanimou dele. Deus está olhando para você e quer animá-lo. Porque Deus sabe que a sua atitude é de escavar uma sepultura no seu poço. Mas se você ouvir a palavra de Deus, as instruções de Deus, você terá forças para escavar a si mesmo e se reerguer e voltar a ser quem era e defender as mesmas coisas que você defendia. É pela palavra de Deus que você descobre as razões que o levaram ao fundo do seu poço. Portanto, Elias se colocou naquela condição pelas três razões que eu já mencionei. Primeiro, ele estava no fundo do poço por injustiça. Ele sofreu a injustiça por ter trazido a palavra de Deus. Mas quando deu ouvidos às vozes que não deveria ouvir, segundo, tomou decisões erradas. E terceiro, desobedeceu a Deus. Uma só não era o suficiente. Se você diz que está sofrendo injustiça, a pior coisa que você faz é fechar os ouvidos para Deus, é fechar os seus olhos para a palavra de Deus, é negar que o Espírito Santo deseja ter comunhão com você, é não querer mais estar na igreja. É não querer ser amigo do vento impetuoso que abriu o Mar Vermelho, que encheu aquela casa no Pentecostes com línguas estranhas e o poder do alto. É começar a negar as batalhas que você tem que travar, porque Deus está no controle. Ah, se você vivesse na época dos juízes. Quando você deveria defender o povo de Deus. Meu irmão, em vez de Elias se preocupar com a voz de Deus, ele deu ouvidos a outras vozes, a outros canais conselheiros à sua vida. E o momento de Elias descreve claramente o que acontecerá nos últimos dias, quando muitos procurarão canais ou influenciadores que lhes falarão o que eles apenas desejam ouvir, terão coceira nos olhos, nos ouvidos, e procurarão mestres para ouvir o que desejam. Eu coloquei referências lá. Por que isso vai ocorrer? Por que ocorrerá isso? Porque essas pessoas, no fim dos tempos, não sabem como escavar a si mesmos. Por quê? Porque eles demonstram conhecimento raso das instruções e exigências de Deus. Eles acham que o cristianismo é uma festa. E não é. Essas pessoas dos últimos tempos, e reparem isso, podem reparar, eles são amantes de uma vida feliz. O que se mais procura numa igreja senão a felicidade? E não o sentido da vida. Você nunca será feliz se você não entender o sentido, a razão de Deus tê-lo chamado. Você sempre será como um... um meteorito? Um astro errante? Que pode se chocar e trazer a destruição em algum lugar qualquer? São amantes de uma vida feliz e não querem uma fé que os incomode. Uma fé incômoda, não. Eu quero algo fácil. Por isso eles substituirão a mente de Deus pelas suas próprias mentes, pelos seus desejos, pelos seus impulsos. É muito fácil você dizer, vou largar minha casa, vou deixar meu pai e minha mãe. Não concordo com essa casa. Se eu pensar, não concordo. Imagine, você larga o emprego, larga a mulher, larga o marido, larga o filho, larga o pai, larga tudo. Eu pergunto, com o que você concorda? Você já olhou os seus erros? Eu digo assim que a vida da gente é como um pudim. Ele está lá. E então você corta em fatias. Aí você só dá para as pessoas aquela parte que está dizendo assim, minha vida na igreja. Mas você nunca dá para os outros aquele pedaço da sua vida sozinho. Minha vida sozinho. Minha vida no trabalho. Aqueles você esconde, porque ali você não é íntegro. E você tem a coragem de dizer que Deus está no controle da tua vida? Quando você mente, mentiu, destruiu pessoas, então, irmãos, cuidado com os canais, vozes ou conselhos que influenciam a sua mente e dirigem a sua vida. Quando você se sente no fundo do poço, você vai agir conforme a abundância dos seus pensamentos. Conselhos que estão armazenados. Lembra que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio? Nós lemos. E são esses canais que vão influenciar e dirigir você. Pode ser sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe. Aquilo que você escolhe. Por isso a palavra de Deus nos diz algo maravilhoso no Salmo 1. E eu coloco aqui: felizes são aqueles que, e é interessante que no hebraico está assim: oh, como são abençoados aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Quem são os maus? Os que zombam de Deus, agindo de modo profano, perverso, sem ética, espiritual e moral. Como é que eu posso esconder de vocês isso? Como é que você pode ser feliz assim? Seguindo conselhos de pessoas assim? Você não é capaz de olhar a face de uma pessoa e perceber o que sai de dentro dela, se é verdade, se é honestidade ou é mentira. Às vezes é necessário que uma pessoa não siga sem, para que daqui a pouco essa sem volte a se unir com esta pessoa. Mas se você ceder, você vai para o fundo do poço com a sem. Felizes são aqueles que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. A obra de Deus é sagrada, a palavra de Deus é sagrada, a sua vida é sagrada. Você foi escolhido por Deus para viver para Ele. E se Deus permitiu o fundo do poço na sua vida, foi para experimentar você, provar você, testar você, para que você se conheça, para que você refine os seus ouvidos. Quem você é verdadeiramente? Como marido, como mulher, como filho, como profissional, como namorado, como noivo, como homem ou mulher de Deus. E é interessante a palavra zombam, o verbo zombar, é a mesma coisa de maldade. Eu já vi muitas pessoas zombando de nós, zombando de mim. Você já deve ter visto muitas pessoas zombando de você. Você é louco. Mas olha a atitude deles. Olha o que eles estão buscando. E que você não busque a mesma coisa. Busquem primeiramente o reino de Deus. E o modo de vida que Deus quer que você tenha. É isso que Deus diz. E então o salmista continua: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Isto é, nas instruções divinas ou na palavra de Deus. E nessa lei eles meditam dia e noite. Como é que você pode tomar decisões sem meditar? Sabe o que significa meditar? Estudar. A Bíblia não foi dada só para ser lida, ela foi dada para estudarmos, conhecermos os segredos de Deus. Não são poucas as passagens em que os homens estudiosos dizem: Senhor, mostra-me os teus segredos. Eu sou um. Todas as madrugadas eu me levanto e vou para a Bíblia e digo: Senhor, mostra-me os teus segredos.
quando nós chegamos neste lugar, devemos também questionar: Senhor, mostra-nos os teus segredos. É impossível você sair do fundo do poço sem aquele, sem o poder daquele que o criou. Ele sabe como escavar você. Mas se você ficar ouvindo a voz de si mesmo, dos seus apetites, dos seus desejos e dos canais influenciadores que influenciam e lideram a sua vida, você simplesmente escavará o poço e o transformará em uma sepultura, em questão de tempo. Essas pessoas, quem são essas pessoas? Os que têm prazer em ouvir Deus, são como árvores. O que é a árvore? Árvore dá fruto, alimenta pessoas, dá sombra e ela dá madeira. O que seria de Noé sem árvores? Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. As pessoas não entendem isso, pensam que é um rio. Mas não é. Riacho aqui, em todas as Bíblias, é uma palavra mal traduzida. Em todas! Porque não significa ribeirão, riacho, riachinho, riachão. Nem riozinho. A tradução correta é um canal. São árvores que existem junto a canais construídos pelo homem, a partir de onde? De um rio. No Éden, existiam quatro rios. Na eternidade, nós vamos comer da árvore da vida, que está ao lado de um rio. Jesus disse: aquele que crê em mim, rios, águas, fluirão de seu interior, porque quem está lá? Uma fonte. É Ele. Quem beber desta água terá sede, mas quem beber da água que eu, o um, lhe der, nunca mais terá sede. E então o salmista diz: elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim, também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Eu já tive pessoas tentando me matar, pessoas tentando me prejudicar, pessoas tentando me ajudar, fazendo tudo. Mas eu só conheço alguém que me manteve de pé. O único, aquele que é para sempre, aquele que você crê, que eu creio, Deus. Meus irmãos, no fundo do poço, siga o exemplo de Davi. Escave a si mesmo e retire do seu interior os tesouros da palavra de Deus. Literalmente, o nosso texto base diz o quê? Davi, o rei de Israel, estava falando com Deus
em oração, não é isso? Segundo, na sua oração, Davi incentiva seu ser interior ao quê? A engrandecer a Deus e ao mesmo tempo dar conselhos a si mesmo. Por quê? Porque ele está ouvindo Deus. Davi é esquizofrênico? Não! É porque às vezes a nossa alma, a nossa mente não quer ouvir o que o nosso espírito ouve. Você já não leu na Bíblia quando o salmista diz: minha alma, volta ao teu sossego, pelo amor de Deus, porque o Senhor tem sido generoso, bondoso para contigo, para de me incomodar. Ele diz isso, diz para si mesmo, porque dentro de nós existe uma ação rebelde. E então, Davi descreve as bênçãos de Deus para a sua vida. Como é que você vai negar aquilo que Deus já te deu? Se imagine Pedro dizendo: não, não vou orar mais por enfermos não, porque essa coisa já passou. Passou o quê? Se o próprio Paulo diz que os dons vão continuar até que o perfeito venha. Enquanto aquele que é perfeito não vier, tudo que está acontecendo no reino de Deus vai continuar acontecendo. Nós teremos profecias, nós teremos curas, maravilhas, discernimento e tudo mais. Línguas estranhas. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós não precisaremos mais disso. Você está no fundo do poço. Olha o que Davi está fazendo. Ele está orando. Ele está dizendo para si: escute Deus. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Por que é que você está aí? Por injustiça? Por decisão própria? Decisões erradas? Por desobediência, ou pelos três? Davi era um líder. O que, que é um líder? Ele era um organizador, um administrador, um conselheiro, um influenciador. Do quê? Do bem para o seu povo. Diferente de Saul. Diferente desses líderes meia boca que a gente vê por aí. Falando líder político. E ele era reconhecido por todos como sendo um homem humilde, que tinha comunhão com Deus, intimidade, honesto. E nesses aspectos ele tinha, ele dava exemplo. Davi errou, errou, mas na maioria do tempo ele era um homem honesto. Falhou e falhou grave, mas se arrependeu. Ele pagou o preço. Então, o que é que nós devemos fazer? Avalie biblicamente quem você irá buscar para influenciá-lo e até liderá-lo no fundo do poço. Que tipo de pessoa você vai buscar? Quem amanhã você vai entrar no YouTube para ver? Ah, é isso mesmo. Tudo que eu ouvi ontem, tudo bobagem. Será que você vai poder chegar com a sua família amanhã e mudar o hábito. Fala, vem cá, família, nós estamos aqui, antes de irmos para a cama, vamos orar pelo nosso país? Deixa eu orar por vocês. Você, homem. E você, mulher. Deixa eu orar por você, meu bem. Que Deus o transforme num homem de Deus. Que você saiba abrir e fechar as portas da nossa casa para o bem e para o mal. É isso que Deus espera de você. E então, interrompa o fluxo da amargura e põe o seu interesse nas coisas que são do céu. Eu estou tirando isso do exemplo de Davi. Davi buscou quem para liderar sua vida? Deus. Eu não quero ouvir ninguém, eu quero ouvir Deus, eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Depois eu vou avaliar outras vozes. Sobre o que ele diz. Adianta eu ficar aqui reclamando?
Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais a vida, eu não aguento mais isso. Ele está contra mim, ele não sei o que ele está.
Você vai acreditar na mentira que está dizendo. Se a palavra de Deus está indo para o teu coração, mude. Aceite e mude. Ponha Deus no controle. E então, as outras coisas serão acrescentadas. Relembre as bênçãos que você já recebeu de Deus por meio de Cristo Jesus. Será que Deus vai deixar de abençoar você? Quanto tempo faz que você não faz esse exercício? Você já parou algum dia desses para lembrar? Quais foram as bênçãos que Deus já lhe deu? Será? Não é dizer assim, ó Senhor, são tantas as coisas que o Senhor já me deu. E Deus fala, quais? Quais são? Às vezes eu não sei como é que Deus, na sua bondade, ainda continua nos abençoando, porque chegamos aqui dizendo assim, ó Senhor, eu vim buscar uma bênção do Senhor. Deus, mais uma para ser esquecida, né? E ele continua sendo bom. Enfim, descreva a realidade de Deus na sua vida e se fortaleça nele. Como que é a sua vida com Deus de fato? Você, que fatia do pudim você esconde? Eu estou falando de ética espiritual e moral. Eu não estou falando de falhas acidentais. Eu estou falando de hábitos imorais. Enganar a esposa, adulterar, se embriagar, mentir, roubar, se corromper, corromper. Se associar com pessoas que não prestam. Pensa bem. Se estou sendo útil ou não à sua vida nesta noite. Todos nós vamos enfrentar o famoso fundo do poço. Em algum momento vamos. Nossa fé e os nossos limites serão testados. Ninguém escapa disso. Ninguém. Vai chegar a tua hora, vai chegar a minha. Várias vezes, até o momento da nossa morte, quando possam nos absorver de fato. Eu estou chegando lá. Eu coloquei esse texto, como eu li com vocês, para vocês meditarem em casa. Mas quero terminar aqui. Portanto, que nós acumulemos ao máximo os ensinamentos do Senhor Jesus, para que nessas situações, no fundo do poço, sejamos humildes e peçamos ao seu Espírito toda a ajuda, a fim de lembrar-nos o que dele temos em nosso interior, para que nós possamos buscar. Então, agiremos segundo a sua vontade, cumpriremos os seus planos e nos sentiremos plenamente satisfeitos. Qual é o plano de Deus? Rebolar? Falar. O plano de Deus é aproximar pessoas de Deus e não de placas denominacionais. É da verdade. Você quer sair do fundo do seu poço, você quer sair desta depressão, dessa angústia. Você tem que aprender a se aproximar de Deus, a parar de ouvir coisas que contrariam a palavra de Deus e voltar a ser quem você foi. Como é que você vai dizer às pessoas: eu preguei para você crer em Cristo, mas agora não creio mais? Estranho. Eu cria sobre a necessidade da igreja, agora não é bem assim. Eu lia, eu sei que eu falei que você deveria ler a Bíblia todos os dias, mas você pode ler na segunda-feira um versículo e tá bom. Você está corroendo, enferrujando, e Deus está chamando você de volta. Saia do fundo do poço. Vamos tratar do assunto. Eu quero reerguer você. Quero que você volte a ser aquele homem, aquela mulher que você era. Eu quero que você volte a manifestar a alegria e a fé. Eu não quero ver você aí escavando uma sepultura. Não é tempo de eu ressuscitar você. É tempo de você sair e levar a palavra da ressurreição a tantas outras pessoas que precisam ressuscitar em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.